e de facto uma notícia de há poucos dias dá-nos conta de que Portugal é o país da OECD onde é mais difícil comprar casa, porque é o país onde a relação entre o preço das casas e o rendimento das pessoas é maior. Mas nós não precisamos de notícias para saber isto, e tantas pessoas não precisam de notícias para o saber, porque vivem todos os dias com este drama de pagar casa, de não conseguir sair de casa dos pais, de ter de partilhar casa aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos, em alturas onde gostariam de estar em sua casa, de ter condições para constituir família. E temos em Portugal ainda mais grave, algo ainda mais grave. Temos pessoas que trabalham, que recebem ordenado e que estão em situação de sem-abrigo porque não conseguem pagar o preço de uma casa. Isto é gravíssimo e é a prova de que as políticas públicas estão a falhar. Voltámos a ter habitação autoconstruída, tal é o desespero de tantas pessoas e de tantas famílias. Esta é uma emergência na habitação e não está a ser tratada de todo como uma emergência, muito pelo contrário. As medidas que o Governo implementou para a habitação contribuíram para o aumento do preço das casas, outras são apresentadas como soluções para o problema da habitação, como as mexidas na lei dos solos, quando é consensual que não vão resolver nada pela habitação, muito pelo contrário, até o setor imobiliário vem dizer isto, que não vai mudar nada na habitação e que põem, na verdade, em causa o futuro do país e o desordenamento do território. O Governo, na verdade, não quer fazer o que é preciso, o que é mesmo preciso, que é combater a especulação imobiliária, reabilitar o património devoluto, devolver o centro das cidades aos seus moradores. Não conseguiram ainda implementar o Fundo de Emergência para a Habitação, já podia estar efetivo há um ano a ajudar as pessoas a não perderem a sua casa, 100 milhões de euros por ano. E nós sabemos bem o que o Sr. Ministro da Habitação respondeu quando lhe perguntaram logo no início do mandato qual é que seria uma das soluções para a habitação. Respondeu que era melhorar o sistema de transportes. E isto mostra muito claramente a visão deste Governo. Quem consegue pagar, consegue aceder, consegue comprar uma casa. Quem não consegue, vai morar longe, perde horas em transportes. E é isto. Aumenta a desigualdade nos rendimentos, aumenta a desigualdade no acesso a uma casa onde morar, aumenta a desigualdade no tempo que todas as pessoas têm disponível, ou que na verdade não têm disponível, para si, para as suas famílias. Há imensas famílias que não têm tempo nenhum para si, para estar, para acompanhar os filhos. Há pessoas que trabalham horas demais, que perdem horas em transportes, saem de casa de madrugada, voltam de noite. E o Sr. Ministro, dos Assuntos Parlamentares falou aqui de comparação com outros países. Basta olhar aqui para o lado. Basta olhar para o lado. Em Espanha, o salário mínimo continua a aumentar e a afastar-se do salário mínimo português. Portugal, na verdade, continua com uma política de salários baixos. Mas há mais para onde olhar. A produtividade em Portugal aumentou nas últimas décadas e os salários não acompanharam esses aumentos. Ou seja, quem é que ganhou com este aumento de produtividade? É que nem no tempo de trabalho se incorporou esse aumento de produtividade. Nós podíamos estar a usar a tecnologia, o aumento de produtividade, para que todas as pessoas tivessem mais tempo e que não vivam neste sufoco constante de estar sempre a correr. E Espanha, olhando novamente aqui para o lado, Espanha diminuiu o horário de trabalho agora em meia hora, com o plano de continuar a reduzir o horário de trabalho. Aqui em Portugal, o Governo não quer ouvir falar de reduzir o horário de trabalho, não quer testar a semana de 4 dias, não quer discutir nada disto. E porquê que o Governo não olha para a Espanha e olha para aquilo que está a ser bem feito? É que habitação, rendimento, tempo, são direitos básicos de qualquer política pública que se preocupe com o bem comum e com o bem-estar de todas as pessoas. E não têm sido de todo as prioridades que vemos neste Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, senhores secretários de Estado. Nos tempos frenéticos em que vivemos, é normal que tenhamos dificuldade em recordar onde estávamos há um ano ou há um mês. Tudo parece efêmero e tudo passa a correr. As notícias, os dados, os casos saem a um ritmo alucinante, o que nos impede de recordar o ponto de partida. Mas neste caso é importante recordar o ponto de partida, pelo que vou partilhar com Vossas Excelências alguns certos de notícias de uma realidade que já nos parece longínqua e de um tempo que já nos parece distante. Primeira, Estão em causa cuidados aos doentes. A Ordem dos Médicos e Governo discutem estado do SNS. O encontro, que tem caráter de urgência, foi pedido pelo bastonário, para quem o sistema público está à beira do colapso. 4 de outubro de 2023. Segunda, novo recorde. Carga fiscal deverá atingir os 38% em 2024. 11 de outubro de 2023. Terceira, crise na habitação. Mais de metade dos portugueses com dificuldades em pagar a casa. 9 de novembro de 2023. Quarta, educação em 2023. Alunos sem professores, greves e manifestações históricas. Ao longo do ano, os sindicatos entregaram mais de meio milhar de pré-avisos de greve. A contagem do tempo de serviço foi o que mobilizou mais protestos. 30 de dezembro de 2023. Senhoras e senhores deputados, podia continuar a citar notícias dessa realidade tão longínqua e desse tempo que parece já tão distante. Mas não o é. Esta realidade, este retrato, este país, foi o país que o atual governo da Aliança Democrática herdou do Partido Socialista. Um país em guerra social. Um país com vários setores de atividade desmotivados e revoltados. Um país onde os alunos fugiam da escola pública para os colégios privados. Um país que batia recordes de portugueses a aderirem a seguros privados de saúde e onde os hospitais privados nasciam como cogumelos. Um país de impostos máximos e serviços mínimos. Pelo que é com admiração que vemos o PCP trazer a debate a degradação da situação social do país em consequência da política de direita. Onde andava o PCP quando os governos socialistas destruíam o Estado e conduziam Portugal ao rumo do colapso social? Onde andava o PCP? Nós sabemos onde andava o PCP, nós temos memória. O PCP andava de braço dado com o PS e com os governos socialistas. Senhoras e senhores deputados, não sabemos a que se refere o PCP quando agora fala em degradação da situação social do país. Muito menos sabemos a que se refere quando fala em políticas de direita numa perspectiva pejorativa. Sabemos que enquanto uns e outros se batem, seja da esquerda, seja da direita, se batem a discutir quem é mais de esquerda ou quem é mais de direita, se motivam a colocar portugueses contra portugueses e se agarram às suas agendas populistas e extremistas, há hoje um governo em Portugal que governa para todos e para todos, que governa no campo da tolerância e da moderação, que governa com bom senso e, sobretudo, que governa bem e para as pessoas, para resolver os problemas das portuguesas e dos portugueses. Foi o que fez na educação, com a reposição do tempo de serviço dos professores e tomando medidas para os alunos sem aulas, devolvendo a paz às escolas. Foi o que fez ao reduzir impostos, IRS e IRC, e ao alargar o IRS jovem e a apoiar os jovens na compra da primeira habitação. Foi o que fez na justiça e coesão social, aumentando o salário mínimo nacional, mais do que aquilo que o governo do Partido Socialista queria aumentar, o que levou este aumento do salário mínimo nacional, levou ao aumento do salário médio e também aumentando já por duas vezes o complemento solidário para idosos e atribuindo medicamentos gratuitos aos idosos mais pobres. Foi o que fez também na mobilidade, com a criação do Passo Verde Ferroviário. Foi o que fez e está a fazer na habitação, ao mais do que duplicar o número de casas a construir até 2030, passando de 26 mil para 59 mil. Foi o que fez, é o que está a fazer e é o que vai continuar a fazer. Este governo veio para governar bem e vai continuar a fazer e a fazer, por muito que isso custe às oposições. Este governo vai continuar a resolver os problemas que herdou, mas, sobretudo, este governo vai continuar a trabalhar afincadamente para dar futuro e dar esperança aos filhos e aos netos de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Vamos só dar tempo a que o Sr. Deputado João Antunes dos Santos chegue ao seu lugar, se faz favor. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O PCP vem aqui hoje culpar a política de direita pela degradação do país. Mas convém perguntar, qual política de direita? Portugal está há 50 anos a ser governado pelo PS e pelo PSD, sempre com o apoio da extrema-esquerda, quando necessário. A culpa não é da direita, a culpa é vossa. Os factos são claros. 2 milhões de portugueses na pobreza, mesmo com apoios sociais, 1,7 milhões sem médico de família e listas de espera sem fim, 40 mil alunos sem professor e transportes públicos que não funcionam, jovens sem futuro, obrigados a emigrar e salários esmagados por impostos absurdos. E a solução do PCP? Mais Estado, mais impostos, mais burocracia. O mesmo socialismo falhado que afundou a União Soviética, Venezuela e Cuba. Comunismo significa miséria, repressão e fome. Mas não fiquemos só pela crítica ao PCP. O PS e o PSD são duas faces da mesma moeda. Durante décadas prometeram crescimento e serviços públicos dignos, mas os portugueses vivem cada vez pior. Portugal precisa de uma alternativa real. Queremos menos Estado e mais liberdade. Queremos menos impostos para as famílias. Queremos um sistema de saúde e de ensino que funcione. Queremos acabar com a farsa de um Estado que cobra impostos, mas depois não consegue garantir médicos, professores ou segurança. Queremos controlar a imigração. Queremos acabar com a corrupção e chega de taxas para amigos do PS e do PSD. Senhor deputado João Antunes dos Santos, o salário mínimo nacional aproxima-se cada vez mais do salário médio dos trabalhadores. Em 2024, 3,4 milhões de trabalhadores ganhavam menos de 1.000 euros por mês. Quais são os objetivos do Governo para 2025, considerando que já estão em funções há um ano? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a questão final colocada e agradeço o retrato que fez do Partido Socialista que, efetivamente, este Governo herdou. A sua questão acaba por ser uma falsa questão, porque eu penso que custa às oposições do Chega, ao PCP, ao Bloco de Esquerda, custa assumir, mas tem que assumir. O país hoje está melhor do que estava há 10 meses atrás. Tem que assumir isso. Os portugueses sentem isso na rua, as pessoas sentem isso e têm que ser verdadeiros, até para com os vossos eleitores, para com os vossos simpatizantes, para com os vossos militantes, têm que assumir que o país hoje está melhor do que estava há 10 meses atrás. Relativamente ao salário mínimo e ao salário médio, Sr. Deputado, dizer-lhe que o aumento do salário mínimo que este Governo conseguiu, depois de ter feito um acordo histórico na concertação social, já levou a que o salário médio aumentasse. Há dados recentes que refletem isso. E, portanto, é esse caminho que este Governo vai continuar a trabalhar. Aumentar salários, seja o salário mínimo, seja os salários médios, porque, efetivamente, é importante aumentar o salário mínimo, mas é muito importante aumentar os salários médios. Nós queremos uma sociedade em que cada vez mais as pessoas têm rendimento para poderem viver melhor. Muito obrigado.
Não tenho mais nenhuma inscrição. Não tendo, passamos à fase de encerramento. Senhora Secretária de Estado da Saúde, se faz favor, para uma intervenção, 3 minutos e 46.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Menos de um ano de mandato foi o suficiente para demonstrar que é possível fazer mais e melhor na saúde. Os números falam por si. Vamos comparar janeiro de 2025 com janeiro de 2024, dados públicos do Portal da Transparência. Há hoje mais 5% de consultas realizadas, mais 3,5% de cirurgias efetuadas e uma redução de 15% nos doentes inscritos para cirurgia acima do tempo máximo de resposta garantido. Mais de 100 mil utentes com médico de família. E não, não é limpeza da lista. Menos tempos de espera nas urgências, com uma diminuição média de 20%. E vamos olhar para Viseu. Viseu, com o novo Conselho de Administração, conseguiu resolver a urgência encerrada de pediatria, sendo que desde o dia 24 de outubro esta esteve sempre aberta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 4 mulheres são diagnosticadas com cancro da mama a cada minuto e uma acaba por falecer. Nós alargamos a idade de acesso ao rastreio do cancro da mama. Em 4 anos morreram 22 mil portugueses com cancro do pulmão. Nós vamos avançar com o rastreio do cancro do pulmão. Reforçamos a vacinação, protegendo mais cidadãos. Desde a imunização do VSR para as nossas crianças,